Seria mais interessante, então, fazer esse financiamento, esse crédito rural com a empresa, então, do que com o CPF?
Depende. Eu não posso te afirmar categoricamente que sim, né? Então, pode ser que na situação dele seja mais interessante. Pode ser que não seja mais interessante, porque quando você começa a pegar empresas, você não consegue mais pegar outras linhas de créditos específicas para pessoas físicas, né? Então, vai depender da quantidade da área, vai depender de N fatores, né? É difícil dizer qual é a mais assertiva, digamos.
E com relação à garantia sobre esses créditos, qual é a garantia que o agricultor tem? Ele pode também colocar como garantia dele para o banco imóveis ou a própria terra?
Perfeito, Fran. Normalmente se coloca o próprio imóvel enquanto garantia hipotecária aí dessa cédula de crédito, né? Ou seja, o próprio imóvel, a própria terra, ela fica como garantia de um eventual inadimplemento por parte do produtor. E aí é bem interessante porque tem uma linha que defende aí que não se pode também alegar mais impenhorabilidade do bem de família quando você coloca o teu próprio imóvel enquanto garantia de uma linha de crédito. Então também tem essa questão de que depois não é possível se alegar que o bem é o meu único imóvel, é o meu bem de família, por exemplo.
O que eu estou pensando agora, quando o senhor falou sobre o bem imóvel, é a questão também da seguridade de manter o trabalho. Se isso também não pode atrapalhar no banco, também, quando precisar, vamos requerer esse imóvel, se isso não pode dificultar também com relação ao banco.
Na verdade, é bem comum, Fran. A gente pega matrículas de imóveis rurais, tem várias averbações e vários registros que indicam uma garantia hipotecária, né? E então, assim, tem produtores que todo ano fazem uma cédula de crédito, por exemplo, para saca da soja, e deixam o seu próprio imóvel enquanto garantia, e todo ano ele vai lá e coloca uma cédula hipotecária. Então, a gente pega matrículas enormes, né? É comum, isso não vai dificultar uma venda, por exemplo, do imóvel ou que o imóvel esteja desembaraçado para outros negócios. A única coisa que vai constar é que ele tem uma dívida que está vinculado àquele imóvel. Ou seja, se essa dívida não for paga, é o imóvel que vai responder pela dívida, digamos de uma forma mais simples. Acredito que seja isso.
Se a taxa ela é fixa, o agricultor consegue reduzir essa taxa na hora de pagar aquilo que já está atrasado? Consegue essa negociação?
Essa questão do atraso no pagamento, a gente entra mais nas questões dos encargos moratórios, dos juros de mora, multa moratória e comissão de permanência, né? Ou seja, a possibilidade ou não de cobrar todos os encargos moratórios de forma conjunta, ou não, né? Então, é bem interessante para a gente dizer para o nosso ouvinte que existem duas formas de juros, né? Os juros remuneratórios e os juros moratórios. Os juros remuneratórios são aqueles juros que remuneram pelo capital emprestado. Os juros moratórios são aqueles juros que decorrem do inadimplemento, né? Então, são duas fixações, são duas taxas, os juros moratórios e os juros remuneratórios. A princípio, os juros remuneratórios, eles são fixados de acordo com aquela tabela que nós falamos do Manual de Crédito Rural e eles devem seguir as normativas do Banco Central. É comum, mas a gente vê cédulas de crédito bancário que não seguem a normatização do Banco Central. Aí, nesses aspectos, é possível você ingressar com uma ação para redução desses juros que não estão de acordo com o Manual de Crédito Rural.
Mas isso não pode implicar em alguma confusão depois com relação a esses créditos, quando eu faço direto com o banco e não sigo a linha do manual?
Como assim, Fred? Desculpa.
Não, a minha pergunta, vou fazer. Eu estou com uma negociação direto com o banco. Isso não pode dar algum problema mais para frente para mim, como produtor rural, a não seguir o manual, o que ele está pedindo no manual?
Você quer dizer se vai impedir ele de conseguir novos financiamentos?
Novos financiamentos.
Aí já fica mais uma política administrativa do banco, né? Porque assim, nesse exemplo que nós estamos tratando, Digamos que ele então tem um financiamento para um custeio de safra e essa safra, por exemplo, atrasou, que é o que tem acontecido hoje. A gente pode dar um exemplo dos nossos dias atuais, né? A safra está um pouquinho atrasada, então pode ser aí quando se faz um financiamento para o custeio de safra, se coloca uma data para que seja adimplido, para que você já pague essa dívida. Quando dá o atraso da saca, aí pode ser que chegue muito perto dessa data ou até mesmo ultrapasse. Então, a gente vem e tenta explicar para o banco, negociar, pedir essa prorrogação para que ela seja feita um pouquinho mais para frente. Não vejo como esse exemplo pode atrapalhar eu conseguir um outro financiamento, né? Agora, a questão é que se você ficar inadimplente com o banco, é possível que o banco fale assim, eu só vou te conceder um novo financiamento, uma nova linha de crédito, caso você efetue o pagamento daquela dívida que você já tem conosco. Agora, se eu consigo uma prorrogação dessa dívida, é tranquilo, via de regra, né? Eu consegui uma nova linha de crédito para o custeio de uma nova safra, por exemplo, a do milho que está próxima, né?
Professor, tem mais alguma coisa que a gente pode falar para o ouvinte que seja interessante com relação a esses créditos?
Eu acredito que a gente tenha tratado de uma forma geral, assim, de uma forma ampla, sobre todas as principais nuances, mas então eu volto aqui a dizer que a importância de você estar acompanhado de um profissional de sua confiança. E também para que você tenha esse auxílio no início e não espere acontecer o problema para que você possa procurá-lo. É muito comum nesse ramo a gente não gostar muito, né? Deixa os advogados, depois a gente resolve. É muito importante você ter um de sua confiança para que você, quando você vai tomar essa linha de crédito, para verificar se está tudo certo, porque daí evita você entrar em conflito com o banco, porque a gente sabe que todo mundo caminha para o mesmo sentido, ou seja, que é fomentar o nosso agro, né? Então, essas questões todas prévias são muito mais interessantes de serem vistas do que a gente deixar uma dívida vencer para depois eu ter que entrar com uma ação. É muito mais legal, é muito mais frutífero para todo mundo se a gente ter essa boa relação com o banco, pede prorrogação administrativa se for o caso e segue ali com um bom relacionamento.
Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre marco. Fazendas, aí às vezes tem uma medida. Todo mundo sabe o tamanho das suas terras, mas nem sempre a cerca está no local correto. O que fazer, como proceder?
Exatamente, Fra. Essa também tem sido uma das medidas corriqueiras. Como você mesmo disse, né, as nossas fazendas aqui na nossa região, elas são aí por cercas ou tocos, ou enfim, né? Os marcos, eles pode ser que não seja muito bem delimitado. Embora o produtor sempre conheça, eles conhecem de vista. Assim, não, a minha fazenda termina ali, a do outro começa ali, a do outro termina ali. Mas pode ser que você desconfie que o seu vizinho ingressou e está plantando um pouco ali na sua área. Entrou alguns metros e está invadindo a sua propriedade. Bom, para isso a gente tem várias ações, Fra, que aí vai depender de cada caso concreto, né? Por exemplo, nós temos a ação demarcatória, que é uma ação que você ingressa para poder demarcar a sua terra. Principalmente ali quando você não sabe muito bem aonde que começa e termina o seu imóvel rural e onde começa e onde termina o imóvel rural do teu vizinho. Então, se ingressa-se com uma ação demarcatória, vai ser feita uma perícia por agrimensor para poder delimitar certinho aonde é o seu imóvel. Né? E também tem as ações de posse, né? Ações de manutenção de posse, ação de reintegração de posse e ação de interdito proibitório, né? Então, ou seja, a tua posse também ela está sendo ameaçada ou você perdeu a tua posse, né? Então também é possível ingressar com uma dessas ações para defender a sua posse.